Entrevista.
Nós vamos conversar agora com o Dr. Tarcísio Palhano, assessor da presidência do Conselho de Farmácia, Conselho Federal de Farmácia e coordenador técnico e científico do Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos. E o assunto? Os impactos da lei que transformou as farmácias e drogarias em unidades de prestação de assistência farmacêutica à saúde e orientação sanitária. Boa tarde, doutor Tarcísio.
Boa tarde, Denise.
É um prazer ter a sua participação mais uma vez em nosso programa, viu?
Prazer é meu.
Pois é, doutor, nós vamos falar aí sobre a lei 13.021, né, de 14, que completa um ano de aprovada no Senado, né? Então, nós vamos perguntar sobre essa lei, quais os impactos da lei na saúde da população, né?
Uhum. É, na verdade, a mudança profunda que essa lei proporcionou é a mudança de status da farmácia, né? A farmácia deixa de ser um estabelecimento meramente comercial para ser um estabelecimento de saúde, um estabelecimento, um local onde se pode prestar serviço de saúde. Então, essa é uma mudança radical. É claro que não significa dizer que com essa mudança as pessoas vão deixar de ter um estabelecimento farmacêutico como a sua fonte de renda, a sua fonte de lucro, absolutamente. As pessoas precisam ganhar o seu dinheiro para sobreviver com dignidade. O que a mudança é que a pessoa pode continuar ganhando dinheiro, gerando sua renda, mas sem perder de vista que aquele estabelecimento, em que pese ser um estabelecimento comercial, é também um estabelecimento de saúde. Então, este é um impacto importante que esta lei favoreceu.
O senhor pode dar exemplos para a gente de quais os ganhos, né, para a população?
Olha, eu acho que todos ganham, né? Não só a população. A população, os serviços de saúde, enfim, todos ganham porque a partir do momento que as pessoas começam a observar essas mudanças, elas podem mudar os seus comportamentos em relação à maneira como elas procuram hoje a farmácia. Procuram, às vezes, para fins, inclusive, não muito adequados àquele ambiente, mas também procuram para se automedicar, procuram para pegar o medicamento na gôndola ou se dirigir ao balconista, muitas vezes para se automedicar das formas mais condenáveis possíveis. Se a população passar a ver essa mudança, passar a enxergar que agora aquele estabelecimento ele tem outra conotação, ela certamente irá se dirigir ao farmacêutico, né, independente do que ela vá necessitar da farmácia, e a partir desse contato inicial, ela pode ser brindada com tantos serviços, tantas orientações, tantas informações que antes ela não dispunha. Porque mesmo com a presença do farmacêutico, às vezes ainda não existia essa cultura do estabelecimento de saúde. Então, de fato, ganham todos. Ganham as pessoas, ganha a farmácia, ganha o farmacêutico, ganha o sistema de saúde, porque são benefícios diretos e indiretos que essa mudança favorece.
E depois de um ano de aprovada a lei, ela já está causando algum impacto positivo, doutor? Já dá para perceber a diferença?
A gente não tem como mensurar isso ainda, né? Até porque ela, como a gente está, é o objeto da nossa conversa, ela está completando apenas um ano. Então, ainda não tivemos a possibilidade de aferir concretamente mudanças. Mas pelos exemplos e pelos relatos que nós temos de colegas que atuam nesse segmento, país afora, é fácil deduzir que são mudanças muito interessantes. Já temos colegas que já estão instalando, montando seus consultórios farmacêuticos para atender as pessoas, para cuidar das pessoas, para prestar cuidados relativos à saúde das pessoas. É claro que necessitamos de um pouquinho mais de tempo para poder mensurar concretamente esses ganhos pela população.
Doutor, a expectativa do Conselho Federal de Farmácia é que, entre outros benefícios, a lei promoverá a redução dos casos de hospitalização que poderiam ser evitados. Por que que a lei faria diminuir o número de hospitalizações e em que isso implicaria de vantagens para os pacientes e para o SUS?
Olha, Tenise, a farmácia é considerada a porta de entrada do sistema de saúde, tanto do público como do privado. As pessoas acorrem às farmácias porque é um local de fácil acesso. Não há filas, não há marcação prévia, não há taxas a pagar, etc. Então, elas se dirigem à farmácia, muitas vezes, como a sua primeira providência, a sua primeira atitude, quando ela tem algum problema de saúde. Isso é muito bom, não é? Se for canalizado para o aspecto positivo desse fácil acesso. Não é? Por exemplo, quantas vezes esse acesso favorece o uso inadequado do medicamento? Porque o paciente, a pessoa indo à farmácia e se automedicando, ela pode estar fazendo uma conduta muito inadequada. Ela pode errar doses, ela pode errar horários, ela pode não observar a duração do tratamento, ela pode, a própria indicação, porque essa indicação decorre de um juízo de valor dela própria, sem muitas vezes, eu diria na maioria das vezes, sem ter formação, sem ter conhecimento para isso. As pessoas suspendem os seus tratamentos de forma prematura, não aderem aos tratamentos. Todas essas coisas, elas podem acontecer mesmo quando os medicamentos são prescritos e adquiridos mediante uma receita de um profissional. Mas, isso eu já falei em outras oportunidades, e claro, muitas outras pessoas já falaram nesse programa, os medicamentos, não existe medicamento inócuo. Todo medicamento tem uma dupla face. Ele confere as respostas terapêuticas esperadas, desejadas, mas ele também pode favorecer a ocorrência de reações adversas. Isso é nato do medicamento. Então, imaginemos que, além desses aspectos negativos do medicamento, que por si só podem acontecer, o que ocorre, o que pode vir a acontecer quando as pessoas usam o medicamento de forma inadequada? Todos esses aspectos que eu lhe falei. As pessoas aumentam doses, diminuem doses, não cumprem os horários, suspendem os medicamentos antes ou depois, ou usam por períodos mais prolongados de tempo. Tudo isso favorece, muitas vezes, o novo adoecimento. Então, muitas vezes, as pessoas procuram o hospital e terminam se hospitalizando por problemas determinados pelo uso do medicamento. Repito, muitas vezes porque o próprio medicamento pode, por si só, causar algum dano, mas, na maioria das vezes, por aspectos relacionados ao uso irracional, ao uso inadequado. Então, você imagina que nós já dispomos de uma quantidade de leitos em hospitais que nunca é suficiente. Dependendo da região, até diria, são números muito insuficientes. Então, muitas vezes as pessoas ocupam esses leitos para se tratar de problemas que são absolutamente evitáveis. Se elas tivessem tido uma orientação de um farmacêutico, por exemplo, numa farmácia, se elas tivessem usado os medicamentos adequadamente, muitas dessas hospitalizações seriam evitadas. Então, quando se evita uma hospitalização, se poupa dinheiro dele próprio, da própria pessoa, porque ela pode, aquilo pode gerar um custo pessoal para ela. Ela mesmo, sem se dar conta, ela está gastando também diretamente, porque os serviços de saúde públicos são custeados pelos nossos impostos. Ela não se dá conta disso. Então, ela está ocupando um leito que poderia ser ocupado por uma pessoa que realmente, não é que o outro não necessite, que realmente está necessitando, mas é que ela está ocupando um leito que poderia não ocupar se ela tivesse tido outra conduta. Então, é nesse sentido que nós costumamos dizer, evitar hospitalizações que poderiam não acontecer, porque os aspectos, as posturas das pessoas foram diferentes, foram corretas, foram racionais, é proporcionar o leito disponível para quem tem necessidade e não tem outra alternativa para ocupar aquele leito. Por isso é que se diz isso, que há uma economia, há uma diminuição nas hospitalizações, porque, repito, muitas delas são evitáveis.
Quer dizer, daí a importância das farmácias manter o farmacêutico presente, né? Quer dizer, é importantíssimo que a farmácia tenha o farmacêutico presente para evitar tudo isso, né, doutor? Se ele orienta, se ele conversa, porque às vezes a pessoa compra o remédio e não lembra do que o médico falou, como é que toma, quais os horários adequados, como o senhor falou, né? A pessoa vai e toma de forma errada, até o remédio certo, mas toma de forma errada. Isso causa muitos problemas. Com a orientação do farmacêutico, isso não acontece, né, doutor?
É, na realidade, essa obrigatoriedade da presença, ela já existia pela lei anterior.
Uhum.
É claro que agora, com esse novo conceito de estabelecimento de saúde, isso ganha uma dimensão maior, não é? Mas a presença do farmacêutico é obrigatória, já era obrigatória durante todo o seu horário de funcionamento. Estando lá o farmacêutico, ele pode prestar N serviços à população. Tem alguns nomes meio técnicos que a gente chama, por exemplo, rastreamento em saúde. Às vezes a pessoa vai lá comprar um medicamento até para um familiar, um parente, etc. Chegando lá, o farmacêutico pode verificar sua pressão arterial e pode verificar que ele está com a pressão alta. E muitas vezes aquela pessoa, ela é um hipertense potencial e não sabe. Então, muitas vezes, um simples procedimento desse pode favorecer a suspeita de que se trata de um paciente que pode vir ou até já seja um paciente com hipertensão. Neste caso, o farmacêutico deriva esse paciente para o serviço de saúde ou para um outro profissional da saúde para que isso seja devidamente investigado e, quem sabe, diagnosticado. Esses são casos típicos. O diabetes também poderia ser outro exemplo, né? A glicemia verificada pelo farmacêutico na farmácia comunitária, ela pode mostrar valores acima dos parâmetros da normalidade, e aquela pessoa pode ser já uma pessoa com diabetes sem saber. São as doenças que nós chamamos de silenciosas, em que geralmente os sinais e sintomas mais consistentes, mais concretos, eles só se manifestam bem posteriormente, às vezes quando as doenças estão efetivamente instaladas e já em fases de maior gravidade. O farmacêutico pode acompanhar o tratamento do paciente, dando todas as orientações, reforçando as orientações em relação a horários, a uso simultâneo com outros medicamentos, a duração do tratamento, em observar se pode ou não pode usar com alimento, se pode com qual, se não pode com qual, estabelecer um pacto em que o paciente se comprometa a aderir ao tratamento, estabelecer parâmetros de avaliação, que o farmacêutico saiba concretamente, não por achismo, mas saiba concretamente se o paciente está evoluindo favoravelmente. Pode educar as pessoas na farmácia. Quantas coisas poderiam ser evitadas, quantas más condutas, quantas más ações, quantos maus hábitos as pessoas têm, e muitas vezes pela sua, infelizmente, sua santa ignorância.
Doutor Tarcísio,
um profissional que o oriente, que o eduque adequadamente sobre assuntos de saúde em geral e sobre medicamentos em particular.
Doutor Tarcísio, nosso tempo está curto, infelizmente nós vamos ter que encerrar. Eu agradeço muitíssimo a sua participação e espero contar muitas outras vezes com o senhor aqui na Nacional, tá certo?
Muito obrigado, Artemisa, eu estarei sempre à disposição de vocês. É um prazer falar com os seus ouvintes.
Tá certo. Mais uma vez, obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde, grande abraço.